Deputados, peço o favor de tomarem ou ir tomando os vossos lugares para podermos dar início aos trabalhos. Peço às forças de segurança o favor de abrirem as galerias.
Quando eu me calar, começa logo nisso, fica com o assunto resolvido.
Ok. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Passo a palavra ao senhor deputado Francisco Figueira, secretário da Mesa, para...
Muito obrigado, senhor Presidente. Para comunicar à Câmara que se encontram, como é habitual nos suportes institucionais da Assembleia da República, o conjunto de iniciativas que deram entrada desde a nossa última reunião e também para comunicar uma mensagem de Sua Excelência o Presidente da República que, de acordo com o disposto no artigo 279, número 1 da Constituição, devolve o decreto da Assembleia da República número 49/17, que altera o Código Penal, criando a pena acessória de perda da nacionalidade, uma vez que o Tribunal Constitucional se pronunciou em sede de fiscalização preventiva pela inconstitucionalidade das normas do número 1 das alíneas A, B, C, D, E e H, do número 4 e do número 5 do artigo 69/D, a aditar ao Código Penal pelo artigo número 2 do Decreto da Assembleia da República número 49/17. O Presidente da República, António José Martins Seguro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria anunciar à Câmara de que se encontram nas galerias a Sra. Embaixadora da Grécia, Kaimi Tsikonstantina, e o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Grécia-Portugal, o Sr. Deputado Jorge Stamatis, os quais, aliás, também participarão hoje às 18 horas na Biblioteca, numa sessão relativa às relações Portugal-Grécia, que contará ainda com a participação do excelentíssimo selecionador nacional Fernando Santos, jogador Vangelis Paulidis, e para a qual, desde já, se convida todos a estarem presentes. Entramos agora na ordem do dia. Na fixação da ordem do dia requerida pelo Partido Chega, passamos ao projeto de lei número 393/17, para o apresentar o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, marcámos esta ordem do dia quando se tornou evidente para o país e para quem todos os dias tem que lidar com a insegurança em Portugal, que a relação das forças de segurança com o seu próprio país estava a ficar cada vez mais degradada. Marcámos esta ordem do dia quando ficou claro para todos que a relação entre a polícia e as forças de segurança e forças da ordem em Portugal estava a atingir o seu grau zero de reconhecimento e o seu grau zero também em termos de dignificação do seu trabalho. Marcámos esta ordem do dia quando o Governo da República, liderado pelo seu Ministro da Administração Interna, permite-se fazer gala da expulsão de polícias a toda a hora, da sua perseguição com processos disciplinares, sem nunca ter em conta aquilo que de manhã à noite passam para assegurar o mais básico da nossa vida, a nossa segurança de todos. Ninguém quer ser polícia hoje em Portugal. Ninguém quer ser polícia hoje em Portugal. Ninguém quer ser polícia pelos cargos, pelos encargos que assume, pelo risco que toma, por aquilo que não lhe é reconhecido. Mas também ninguém quer ser polícia em Portugal, porque passou a ser a profissão mais descartável de todas. Polícias, quer nacionais, quer municipais, forças de segurança e forças da ordem, são vistas como inimigas pela esquerda e são vistas como descartáveis pelo governo. Tornámo-nos um país em que as forças de segurança deixaram de ser o elo essencial que nos une e nos protege para se tornarem o alvo de todo o fanatismo de esquerda que quer tirar dignidade a quem nos protege e a quem nos dá segurança. Como disse, nas últimas semanas tivemos um Ministro da Administração Interna que todos os dias se dedicou a falar da expulsão de polícias, de como era importante acabar com os sentimentos políticos ou exacerbados das forças de segurança, como era importante limpar as forças de segurança. Para que fique claro, aquilo que na Esquadra do Rato alegadamente aconteceu, aquilo que acontece em qualquer esquadra, ponto policial ou local de forças de segurança neste país, que envolva agressões a cidadãos, que envolva tortura sobre cidadãos, sejam eles quais forem, claro que é um episódio grave e claro que é uma circunstância grave. Mas o que temos hoje é um ministro que todos os dias olha para a gravidade da conduta dos polícias e não vê que todos os dias, sublinho, todos os dias, polícias são agredidos, torturados, insultados, atacados e mesmo segundo o RASI que temos, o último de 2025, uma média de 3 polícias por dia são agredidos. Não é alguns numa esquadra, não é nem no Rato, nem no Porto, nem no Algarve. É todos os dias neste país, polícias são agredidos, torturados, atacados e insultados, sem uma palavra do Ministro da Administração Interna. O Governo diz-lhes, por isso, trabalhem, fiquem calados e não se pronunciem sobre nada. Mas é o mesmo Governo que diz que temos que combater este sentimento político nas forças de segurança, que os deixa sem absolutas condições para poderem trabalhar com a dignidade que lhes pedem. Em Vila Nova de Gaia, as esquadras estão infestadas de ratos. O Governo sabe isso, o país todo também sabe. Na Guarda, no Porto, em Coimbra, chove dentro das esquadras há anos. Este Governo sabia disto, o Governo do PS também, a geringonça também, todos sabiam disso. Mas dizemos aos polícias, trabalhem e calem, que é para ver se conseguem fazer melhor. O salário médio dos polícias em Portugal é da escala mais baixa da Europa, estando atrás do Chipre e da Eslovénia. Em Portugal pagamos menos em média a um polícia do que no Chipre, sublinho, do que no Chipre e na Eslovénia. Era o Governo de António Costa, foi o Governo de Luís Montenegro. Pedimos aos polícias que sejam saco para toda a pancada, sem lhes darmos o mínimo de dignidade salarial que merecem. Mais, um polícia que hoje tem 10 anos de serviço ou 15, vê que fruto das grandes alterações que o Governo fez, conseguiu que alguém que entra agora numa força policial ganhe mais do que quem está há 10 ou 15 anos nesta força policial. Dizem-lhes que mesmo assim protegem a sua dignidade e a sua vida. Vejamos se o fazem mesmo. Há uns anos, a esta parte, numa instalação do SEF, morreu um cidadão ucraniano. Esse cidadão chamava-se Igor Omeniuk. Diz-se que foi morto dentro de uma esquadra do SEF. O Estado atribuiu-lhe uma indemnização de 700 mil euros. Sublinho, 700 mil euros a um ucraniano que morreu nas instalações do SEF. O ano passado, 700 mil euros, o ano passado, um polícia foi assassinado numa operação ao tráfico de droga e ao combate ao tráfico de droga no Algarve, tendo falecido após ser abalroado por uma lancha de narcotraficantes. O Estado deu-lhe uma indemnização que não chegou a 200 mil euros. Ou seja, vergonha, porque o Estado dá a um estrangeiro uma indemnização de 700 mil euros e a um polícia uma indemnização de 200 mil euros. É uma vergonha sem nome, uma vergonha que desonra Portugal e uma vergonha que desonra aqueles que gostam das forças de segurança. É uma vergonha 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, enquanto não respeitarmos quem nos defende neste país. A vida do estrangeiro acima da vida do polícia que nos defende. A vida do estrangeiro acima da força da ordem que nos assegura a vida de todos os dias. A maior humilhação que podemos ter enquanto nação. Os polícias hoje têm medo de agir. Têm medo de agir. Notícias sucedem-se umas atrás das outras. Há 2 dias, três polícias foram atacados a soco na queima das fitas. Após um estudante embriagado começar a distribuir socos pelos seus polícias que o rodeavam. Um estudante. O que é que lhe aconteceu? Termo de identidade e residência. O ano passado, um polícia partiu um dedo enquanto tentava imobilizar um assaltante e considerou o tribunal isto. É normal, expectável, que um cidadão resista quando é detido a um polícia. Se partiu o dedo, foi no âmbito daquilo que é a sua atividade. Por outras palavras, tem que se aguentar. Não tem que se aguentar. O bandido é que tem que se aguentar. Ele é que tem que se aguentar. Não é o polícia que tem que se aguentar. É o bandido que se tem que aguentar. Ontem mesmo, à hora em que terminavam os trabalhos parlamentares e pelo fim da tarde dentro, um grupo de ciganos decidiu fazer o faroeste em Ponte Sor. E enquanto a GNR transportava um cigano do tribunal para casa, para a prisão, não para casa, um grupo de ciganos decidiu fazer uma emboscada ao carro da GNR. Filmado, visto, à luz de todos. Polícias atacados, tiros disparados, ataque à esquadra e ataque à instalação policial, ataque ao veículo policial. O país vê isto como se nada fosse. Se há um ataque a um imigrante, os jornais abrem todos às 8 da noite com o mesmo assunto. Se há um ataque de ciganos a polícias, isso não interessa, não é importante e não devemos falar disso. Se há um ataque a forças policiais, isso é descartável. É o Estado de Direito, é a democracia. Se um polícia é assassinado, é a democracia. Se se toca numa minoria, tocou-se no essencial do pilar do que é a democracia. Foi isto que construímos nos últimos anos. Foi isto que demos ao nosso país nos últimos anos. Que quem é força da autoridade, que quem é força de Estado, que quem é português não interessa. Porque se for uma minoria, terá sempre mais direitos. O que propomos hoje é simples e sensato para Portugal. Propomos que os polícias voltem a ter o suplemento de risco que sempre deviam ter tido na equiparação plena e que o Partido Socialista os impediu de ter. Propomos que quem é morto ou quem é assassinado no âmbito do seu serviço tenha uma compensação de vida pelo trabalho que está a fazer. Propomos que um país que reconhece as suas regiões autónomas como uma autonomia a sério aceite o suplemento de fixação dos polícias nas regiões autónomas. E propomos o reforço da autoridade, porque saibam isto, 62% dos polícias assassinados